Boa noite.
Boa noite, professor. Tudo bem?
Boa noite, professor.
Boa noite, tudo ótimo. Esperar só mais uns minutinhos para a gente começar, tá? Vamos lá, então. Bom, então nós falamos na última aula, deixa eu dar um view geral aqui, né? Nós falamos um pouquinho sobre o conceito da amostragem, né? Os princípios, do que está por trás, importância. E basicamente ficamos na primeira aula falando só sobre o plano de amostragem. Só, né? Como se fosse uma coisa simples, né? Vocês viram que não é algo simples. Então, falando das diversas particularidades, como você monta um plano de amostragem na área ambiental, as influências, várias influências que tem, fizemos alguns exemplos reais, né? E hoje nós vamos ver a parte de mais, de forma mais intensa, né? A parte de coleta e preservação das amostras. Eu queria só confirmar uma coisa com vocês, que eu olhei aqui no calendário. Nossa próxima aula é no dia 16 de março. Vocês confirmam isso? Na próxima, que é uma quinta-feira.
Isso, para
Tá.
mim consta também dia 16.
Vocês, tá. Não, eu achei um pouco estranho, né, que geralmente é terça, 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 mas tudo bem. Então, tá bom. Então, vai pular a terça que vem, vai para quinta. Sem problemas. Ok, então vamos lá, vamos começar. Então, eu falei com referencial teórico que nós usamos. Há muitos referenciais teóricos, mas assim, língua portuguesa que a gente usa é o Guia Nacional. Eu cheguei a mostrar o Guia Nacional para vocês. Deixa eu abrir aqui. Eu acho que eu fiquei de mostrar, mas não mostrei, né? Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Está baixando aqui, baixar a gente. Ele fica no meu drive. Baixar, eu mostro para vocês. Tem também a NITDIGRA 57 do Inmetro, né? Que também fala sobre critérios para acreditação de amostragem, né? E também tem bons referenciais ali. Ali é um compilado, um resumo, né, de coisas que estão lá. Os locais, o Guia Nacional da ANA, ele é mais completo, né? Mas a NITDIGRA 57, ela também é também uma boa referência, tá? O que está no Guia da ANA fala NITDIGRA 57. Tá baixando. Bom, então a gente vai começar a falar, enquanto está baixando aqui, mais intensamente, dessa questão, que é a questão de coleta e preservação de amostra, né? Então, a gente, na aula passada, a gente aprendeu a introduzir essa questão como constrói o plano de amostragem, né? Então, agora a gente montou o plano de amostragem. Agora a gente montou esse plano de amostragem. E aí, o que a gente deseja agora é transportar essa amostra para o laboratório, tá? Onde vai ser realizado o ensaio. Lembrando que existem ensaios que são realizados em campo. E para quem tem laboratório da rede ou pretende entrar na rede, né, no RBLE, alguns parâmetros só são acreditados em campo, tá? Condutividade, oxigênio, algo que alguns falam, são tipicamente de campo, né? Eu comentei isso na aula passada. pH, condutividade, oxigênio dissolvido. Existe também um outro parâmetro que ele não é de campo, mas uma parte dele, uma etapa preliminar dele, ela é realizada em campo, que é metais dissolvidos. Tem muita gente que coleta amostra e leva para o laboratório comercial, para o seu próprio laboratório, para filtrar. Não é o adequado, tá? Não é o adequado. Metais dissolvidos, você faz a coleta em campo, e filtro em campo. Aí você fala, pô, pessoal, como é que a gente faz essa filtragem em campo? Vai levar bomba, vai na... não, tem uns filtros, né, que você compra com as seringas, né? Então você já coleta, filtra na hora e já coloca no frasquinho para metais dissolvidos, tá? É assim que se faz, né? Então ele é um parâmetro que uma etapa preliminar dele é realizada em campo, tá? Em metais dissolvidos. Deixa eu ver se baixou. Baixou, tá abrindo. Quando ele vai abrindo, está compartilhado. Então, vamos lá, vou continuar falando sobre isso, enquanto ele está abrindo aqui o arquivo. Então, agora eu estou. Eu estou pegando essa amostra e vou trazer para o laboratório de ensaio. Então, o que que eu preciso, quais são as técnicas adequadas para preservar, isso é muito o nome, inclusive, é preservação de amostra, porque a ideia realmente é preservar as características da amostra em relação ao ensaio que eu vou realizar. Existem ensaios que são profundamente. Deixa eu compartilhar a tela. Existem ensaios que são profundamente marcados pela influência do transporte, do campo, de condições da atmosfera. Lembra que eu falei, por exemplo, carbono. Carbono. Substâncias orgânicas voláteis, né? Ou semivoláteis, né? COV e S-COV. Elas podem ser influenciadas por condições atmosféricas. Tá? Parâmetros com pH vão ser influenciados pelo transporte, né, pela questão da interface da amostra com aquela atmosfera, pequena atmosfera que está ali no frasco, né? E mesmo com vida microbiana que está naquele frasco. Então, você tem uma série de questões, né? Então, as técnicas de preservação visam, como diz o nome, manter as características primordiais daquela amostra. Tá? Então, por exemplo, fitoplâncton, adição de Lugol, né? Isso faz a fixação, né, da comunidade de fitoplâncton, né? E assim vai. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a tela. Então, essa daqui é a nossa maior referência, assim, de língua portuguesa, é o Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostra. Então, quem tem, procure. É só jogar aí no Google. Uma publicação do CETESB, né?
Professor, isso daí está lá no material?
Não, não sei. Olha, agora, eu acho que sim. Se não tiver, você avisa que a gente manda. Porque eu lembro que na turma passada, enviei. Então, se não tiver lá, avisa que eu envio novamente. Eu lembro de ter enviado da última vez, tá? Então, você tem aqui a equipe do CETESB, né? E a equipe da Agência Nacional de Águas. Então, vocês vão ver que, na verdade, a maior parte, a equipe realmente que desenvolveu foi a equipe do CETESB. E aqui outras empresas, né? Aí aqui tem outras participações, né?
Não tá não, viu, professor?
Tá não? Tá, eu peço
Não.
que, eu peço o pessoal da secretaria colocar, tá?
Tá bom, obrigado.
Então, ó. Então, aqui tem um monte de coisa. planejamento da amostragem, organização do trabalho de campo. Uma coisa muito interessante, porque nós temos eu falei isso na última aula, né? A gente tem uma questão. O Brasil é um continente, né? O Brasil é um continente, então há muitas características regionais marcantes, né? E econômicas, então, também, né? Então, para pessoas que têm muito que é aqui da região Sudeste, Sul-Sudeste, né? Talvez veja, por exemplo, isso daqui, um guia de preparo de soluções num negócio desse, pensa, mas para que é isso? Porque isso já está acostumado, os nossos laboratórios já têm se consolidado, mas isso não é uma verdade no Brasil todo. Então, houve uma demanda, uma necessidade, uma leitura correta, né? De padronização dessas soluções de preservação de amostra, né? Isso é muito interessante, né? Que serviu como uma base nacional, né? De preparo de soluções de reagentes que são utilizados para a preservação de amostra. Então, aqui, ó, Formol 4%, EDTA que você utiliza para amostras geralmente para coliforme, você tirar uma possibilidade de metais pesados inibir o crescimento microbiano, né, os EDTA. Então tem um vários sulfato para tirar cloro, transou também é uma também é utilizado para fitoplâncton, né? Tiosulfato é importante, por exemplo, para amostras de cianotoxina, você precisa retirar o cloro da água tratada. Então, isso é legal. Aí vem aqui o controle de qualidade da amostragem. Isso aqui talvez a gente fale um pouco sobre hoje, sobre os bancos, né? Isso aqui é interessante. É duplicata de campo, certeza da amostragem, isso aqui a gente só vai ver na semana que vem mesmo, né? E aqui os equipamentos. Quais são os equipamentos que a gente utiliza? Como é que faz a amostragem para cada tipo que separa por comunidades biológicas e por físico-químico, metais dissolvidos, ecotoxicológicos, microbiológicos, moleabilidade, né? Coletas específicas para rede, né? Coleta de rede tem particularidade, coleta de água subterrânea. Tem outras características também, efluentes, outras características, e uma outra parte muito interessante do guia, são a parte dos ensaios de cloro. Então, aqui é cloro residual, né? É quando você faz cloro residual na rede de abastecimento público, né? Oxigênio dissolvido, condutividade salinidade, pH, ORP, temperatura da água do ar, transparência, geralmente são de disco de Secchi, né? Turbidez, você também usa muito na parte de monitoramento de rede, né? De água de abastecimento. Então, é em campo. Solos sedimentáveis também, às vezes, é feito em campo, sobretudo na parte de efluentes, na estação de tratamento de esgoto, né? Geralmente são até operadores que fazem. Aí fala um pouquinho aqui sobre medidor almoçadores automáticos, né? Aqui fala sobre vazão. Vazão a gente não vai falar no nosso curso, que não tem muito a ver, mas está no guia também interessante, tá? E ali a bibliografia consultada. Muito bom o guia, eu particularmente acho excelente, tá? Agora eu vi que tem chamada no chat. Aqui, a colega Fernanda já colocou aqui o link no chat, então é só pegar aí direto, tá? Do Guia Nacional. Ok, vamos então. Então, vamos falar então aqui sobre preparo da frascaria, né? Então, eu não cheguei ainda nem no campo, agora eu estou na frascaria. Preparo de frascaria, né? Qual é o tipo de frasco que eu vou utilizar, né? Se é para, por exemplo, microbiologia, frasco com tiosulfato, já aquele frasco que tem comercial com aquele tiosulfato, né? Facilita muito o trabalho. Ou aquele frasco onde eu adiciono tiosulfato fica ali cristalizado, nem tem problema nenhum, tá? Então, preparo de frascaria vai ser muito importante, tá? Então, limpeza do frasco, materiais e equipamentos que são utilizados para a coleta, baldes, garrafas e pipetas. Né? Pregar somente os frascos e as preservações recomendadas para cada tipo de determinação, verificando se os frascos e reagentes para preservação estão adequados e dando prazo de validade para o uso. Como assim, prazo de validade? Tem prazo de validade de frasco? Alguns têm, sobretudo para a microbiologia. Físico químico em geral não tem, né? Mas microbiologia, aquele preparo tem uma. Que é um pré-preparo, né? Aquele preparo da frascaria para a microbiologia, ele tem uma validade. Né? O físico-químico teria no sentido, né? Vamos supor, você prepara um lote de frasco, né? Você adiciona para metais. Você adicionou ali ácido nítrico, né? Bom, aquele ácido nítrico, ele não fica, vai ficar ali eternamente. Né? Então, tem um prazo, né? Porque geralmente a gente prepara a frasca ali e já usa, né? Você não fica acumulando, né? Mas você tem que ter atenção em relação a isso. Certificar-se de que a parte interna dos frascos, assim como as tampas e batoques, não sejam tocadas com a mão ou fiquem expostas ao pó, fumaça e outras impurezas. Parte interna, né? Eu estou com uma garrafinha de água aqui, né? Então, tampinha, né? Parte interna. Tá? Tem que ter bastante cuidado para não manusear a parte interna e, obviamente, coletar com luva. Ou fique exposto a pó, fumaça e outros impurezas. Fazer a ambientação dos equipamentos de coleta com água no próprio local, se necessário. O que é isso? É a rinçagem. Né? A gente vai ver isso, né? É a rinçagem. Peguei o meu balde de coleta, né? Peguei o balde de coleta, vou fazer a minha amostragem. Aí joguei o balde, aí depende do tipo de coleta, né? Você pode pegar o balde, emborcar ele, ou então você joga, depende, né, do local que você está coletando, né? Vamos já que você jogou esse balde para coletar, né? Isso também tem um problema, né? Você jogou o balde para coletar. Né? Pode ter uma alteração de algum parâmetro ali, né? Sobretudo pH, né? Porque você tem ali troca gasosa, isso aí mexe tão bastante pH. Enfim, aí, mas vamos continuar nesse exemplo, tá? Foi lá, pegou o balde inox, ou um balde plástico, né? Também depende do plástico, né? Aí tem que ver o que tá no guia, né? Para cada parâmetro. Realmente, balde inox é o recomendado, né? Então, pegou o balde inox, coletou, tem que ter cuidado, o balde inox vai coletar para metais, né? Então, você tem que ter uma série de cuidados, né? Estou pensando em parâmetros físico-químicos que não são metais, né? Então, peguei o balde, coloquei pela primeira vez lá no meu corpo hídrico, né? Já pega aquela amostra e transfiro para os frascos? Não, né? Tem que ter uma quentinha de ambientação do frasco, né? Do frasco, não. Do equipamento de coleta, né? Por quê? Porque aquele frasco ali, aquele equipamento de coleta, aquele balde, ele pode ter um resíduo, né? Pode ter é uma interferência, a gente ainda tem que é uma interferência que pode ser mínima, né? Mas como o nosso trabalho ele é minimizar isso, né? A gente tem que levar isso em conta, né? Então, o equipamento de coleta tem que ser ambientado, ou seja, você tem que rinçar ele, utilizar ele, mas depois de uma segunda tomada, você vai se inverter para os frascos que você vai utilizar, tá? Garantir que as amostras líquidas não contenham partículas grandes, detritos, folhas ou outro tipo de material acidental durante a coleta. Isso daqui é um ideal. No mundo ideal é isso aqui mesmo, tá? Porque isso tudo vai afetar o resultado, né? vai ficar um resultado. Então é isso, né? Você deve evitar coletar esse tipo de coisa. Entretanto, isso são parâmetros de observação qualitativos. Não pode, por amostrar duas vezes, não pode ser uma informação relevante, mas ela é relevante. Ela deve ser anotada no ficha de amostragem. Tá? Coletar volume suficiente de amostra para eventual necessidade de se repetir algum ensaio no laboratório. Isso aqui também é importante. Você deve sempre considerar o volume de coleta. Sempre deve considerar a necessidade de você repetir a análise. Tá? Então, geralmente, você precisa de 100 ml de amostra, calcula 300 ml. Fazer todas as determinações de campo em alíquotas de amostra separadas das que serão enviadas ao laboratório, evitando-se assim o risco de contaminação. O que é isso aqui? Isso aqui é muito importante. Ó. Se eu precisar fazer uma amostra de campo, né? Exemplo, pH, fazer um pH de campo, né? Bom, pH, né? Você vai ver ali o equilíbrio. O teu eletrodo, né? Ele vai ver ali o equilíbrio iônico ali do H mais o H menos, né? Ele tem ali um mecanismo onde ele solta pequenos íons na água, né? E aí ele é um método eletrométrico, né? E aí o sinal disso vai da sonda lá pro, no caso, ele é portátil, não é ali mesmo, né? E vai converter aquilo em unidade de pH. Tá? Todo método eletrométrico, né, em um seletivo, ele modifica a amostra. Minimamente, muito mínimo, mas modifica. Então, se você pegou aquela mão, aquele balde, né? Peguei o balde, aí eu vou, pego o medidor de pH, vou pegar aqui um, pego o medidor de pH, coloco. Deu tanto. Aí, vai lá, botou. Aí aquele balde você pega e começa a colocar no misturagem. É isso que ele está falando, não pode. A determinação em campo, ela deve ser separada das alíquotas que vão ser realizadas para os frascos. Ok? Porque essas determinações de campo, algumas delas alteram a característica da amostra. De uma forma micro, mas altera. Gente, qualquer dúvida é só pausar, tá? Pedir para pausar, comentar alguma coisa. Colocar as amostras ao abrigo da luz solar imediatamente após coleta de preservação. Isso aqui é estritamente importante, né? Isso aqui é geralmente o que se usa, né? Coolerzinho para amostra. Esse já vem com termômetro, mas não é obrigatório, quer dizer, é obrigatório você monitorar essa temperatura, mas não é obrigatório ter esse termômetro aqui, não. Você pode adaptar um termômetro aqui, o termômetro que a gente tem com fiozinho da Incoterm ou de outros fabricantes. Coloca aqui um copinho com uma solução aquosa, né? Aí aqui, vai colocar. E aqui você deixa o seu termômetro. Você pode até colar o termômetro aqui com aquelas fitinhas do Coafax. E está ótimo. Tá? Você não necessariamente você precisa comprar isso aqui. Tá? Se comprar, ok. Se não comprar, é só você adaptar o termômetro. Ele funciona. Tá? Atende tranquilamente também. Tá? Acondiciona em caixas térmicas com gelo. Aí isso aqui. Isso, é. Que exige refrigeração. Então, aqui uma outra coisa importante. A nossa acidez de oxigênio dissolvido não deve ser mantida sob refrigeração. Tá? É cada vez mais raro, né? Hoje em dia todo mundo tem um simples, mas ainda se coleta para e churrasquinhos, né? Para porcento subido, para DBO, ainda se coleta, né? Mas está cada vez mais raro, né? Mas é o que eu falei, o Brasil ele tem uma diversidade muito grande. Então, não é todo local que você vai encontrar medidor de oxigênio dissolvido. Meu método de Winkler ele é a universal e barato. E dá resultado confiável, porque importa. Então, acondicionar em caixas térmicas. É, também esse é o correto e ideal. Né? Mas, por exemplo, já vi local que não tinha e tinha que produzir em caixa de papelão. Tá? Tá errado? Eu não posso nem falar que tá errado, né? Por quê? O que a gente precisa é proteger essas amostras da luz do sol, de influências externas, e se elas necessitarem de refrigeração, tenham refrigeração. A caixa de papelão tem capacidade de fazer isso de uma forma muito improvisada? Pode ter, sim. Tá? Pode ter. Não é o adequado. Tá? Mas em alguns lugares, às vezes as pessoas não, realmente, alguns locais não têm realmente recurso e recorre a caixa de papelão. E a pessoa vai tentar fazer aquilo da melhor maneira possível. Tá? Vamos lá. Outra coisa que é muito, muito importante, a ficha de coleta. A ficha de coleta é um documento importantíssimo dentro do laboratório, porque ele é o início da rastreabilidade. Vocês percebem? A rastreabilidade ela começa na ficha de coleta. E aí ela vai encerrar na emissão do relatório de ensaio. Então, a ficha de coleta é... Era o começo de tudo e era fundamental. Bom, o que, que a gente precisa ter que precisa ter essa ficha de coleta? Tá? Vamos lá. Nome do programa de amostragem do coordenador com telefone para contato. Esquisito como está escrito, né? Vamos resumir isso. Documento, né? Documento que define o plano de amostragem. A POP 35, LAB, não sei o quê. Procedimento operacional, não sei o quê, não sei o quê lá. DOC, não sei o quê. O procedimento que define o plano de amostragem, tá? Então, esse é o número do documento. É... O coordenador do plano de amostragem, tá? Aqui é escrever o plano de amostragem. O coordenador do setor, se tem um setor separado do plano de amostragem, o supervisor, o encarregado, enfim. A pessoa que é responsável por aquele setor. Tá? Tem o telefone de contato. O que é mais possível? Quem fez a coleta? Ah, eu. Robson, é uma equipe. São três pessoas. Né? Só que aí tem que ver. Porque às vezes, por exemplo, tem local que, por questão de recurso, o cara dirige, o cara faz a amostragem. Geralmente assim. Principalmente o laboratório comercial. O laboratório público ainda se consegue uma coisa um pouco mais adequada. O laboratório particular geralmente é assim. Né? O cara dirige e coleta ao mesmo tempo. Né? Então, só tem ele. Tá? Dificilmente vai ter outra pessoa. Tá? Quando não tem, então, por exemplo, geralmente tem um motorista, né? E tem uma outra pessoa que vai fazer a coleta. Às vezes uma equipe. Tá? Vai colocar o nome daquelas pessoas. Só que precisa, mas na verdade você precisa identificar ali está responsáveis, mas na verdade você precisa do responsável. Porque numa rastreabilidade você tem que ter o responsável, a pessoa que de fato coletou. Né? Por exemplo, a análise de pH no teu laboratório. Você tem cinco técnicos. Você não tem o que você fazer. Você vai colocar lá num registro o nome dos cinco? Não, é o cara que fez naquele dia. Né? Aquela amostra. Então, tem que ter o responsável por aquela coleta, porque numa rastreabilidade esse cara vai ser consultado. Identificação da amostra. Geralmente, essa identificação de amostra é já a identificação que vai entrar lá no laboratório. Tá? Então, por exemplo, alguns laboratórios são... Aí você tem uma... Também tem uma... grande universalidade aí, né? Laboratórios de concessionários de serviços públicos, enfim, laboratórios ambientais que não são prestadores, ou seja, que não são comerciais, tá? Em geral, eles já fazem um cadastro da amostra antes. Então, você já sai com a tua frascaria toda etiquetada já com a identificação de amostras, tá? Quando é o laboratório comercial, gera-se essas etiquetas, tá? E vai se colar na hora. É assim que funciona. Mas o que importa? Tem que ter identificação da amostra. Por quê? Para manter a cadeia de rastreabilidade. Porque a rastreabilidade metrológica, ela começa aí. A rastreabilidade metrológica, ela começa aí, na ficha de amostragem. Identificação do ponto de amostragem. Código do ponto, né, que está definido lá no plano de amostragem. Endereço. Georreferenciamento, se isso for uma coisa importante, por exemplo, coleta no mar, georreferenciamento. Nossa, a construção está forte aqui. É importante. Muito importante, tá? A teoria de coleta. Muito importante isso daqui. Tem que ser a data e a hora exatas da coleta. Natureza da amostra. Isso aqui também é muito importante. Tratada, água nascente, poço freático, poço profundo, represa, rio, lago, fonte de chave, saloba, saloba. Detalhe, caracteriza que tipo de amostra que é. Por quê? Quando você chegar, aí também está a múltipla de realidade. Então, vocês percebem que no longo do curso, eu sempre separo o laboratório comercial, né, e o laboratório não comercial. Ainda que, às vezes, possa prestar um serviço aqui ou ali, mas não é a missão dele. Por quê? Um laboratório que não é comercial, tá? A pessoa que vai realizar um SAI, ela sabe qual é a natureza da amostra. Tá? Aí você tem várias correntes na metodologia mundial. Né? Eu, quando comecei a trabalhar nessa área, achava-se que o analista não deveria ter praticamente nenhuma informação da amostra. Achava-se isso. Porque isso poderia influenciar o resultado. Hoje, isso já mudou. Hoje já não se pensa assim. Tá? Essas coisas geralmente começam no exterior, elas vão chegando bem devagarzinho no Brasil. Bem, bem, bem devagarzinho. Mas isso já é uma coisa que já está consolidada externamente e agora já está chegando uma coisa no Brasil. Não tem mais isso. De preferência, o cara que realiza o ensaio tem que saber as características da amostra, porque ele já tem capacidade de criticar o seu próprio resultado. Aí, porque o que se fala antigamente? Ah, porque esse cara pode inventar resultado, que pode ter viés de confirmação. Isso tudo já desapareceu. Né? Porque você tem um sistema de gestão implementando no laboratório. Né? Então, é até importante que a pessoa saiba qual é a natureza da amostra. Quando é comercial, em geral, a pessoa não tem essa informação. Isso foi na área ambiental, tá? Ambiental, que é o objetivo do curso. Por exemplo, farmacêutico é uma outra realidade. Farmacêutico, realmente, o ensaísta, e o cara que está realizando o analista, ele não sabe nada sobre aquilo ali, tá? Mas na ambiental, é até importante que saiba. Então, essa natureza da amostra, ela vai trazer muita informação. Bom, quer ver? Vou dar um exemplo para você. Chegou a amostra. Aí eu estou lá na bancada, tem que fazer DBO. Aí tá. Tem uma opção. Se eu não sei nada da amostra, eu vou ter que fazer a DQO. Ver, aí que fazer o cálculo e tal, para saber as diluições. Show. Então, aí eu vou levar tempo para planejar essa amostra. Agora, se eu tenho uma informação da amostra, isso já me ajuda. Porque se é água de abastecimento, você sabe que a DPO vai dar muito baixo. Então você já sabe como é que você vai planejar. Pô, isso muda tudo. Se é um efluente de estação de tratamento de esgoto, aí depende, tratamento secundário, tratamento anaeróbico. Pô, isso tudo para um analista experiente, Nossa, aí já consegue planejar o ensaio dele. Por exemplo, metais, se eu vou digerir ou não vou digerir. Né? Que água de abastecimento você não faz digestão até turbidez, né? Meio de turbidez, não, acho que até um de turbidez, né? Não lembro. Acho que até um de turbidez você não faz digestão. Então, assim, isso influencia muito. Então, o analista, ele tem uma informação correta da amostra, isso facilita o trabalho dele, tá? Vamos lá. Água salina. Tem que saber se cria água salina, ó. Pô, a água salina vai, se você precisar fazer a DQO, vai inibir, pô, na DQO. Vai descobrir na hora ali, no teste ali. Então, isso é muito importante. Tipo de amostra. Se ela é simples composta integrada, tem que estar lá informado. Porque isso vai ajudar, isso vai constar no teu laudo, no teu relatório de ensaio. Aí depende como você define para o teu cliente a entrada do resultado. Né? Mas isso é importante para a interpretação do resultado, né? Saber se é uma amostra simples ou composta. Medidas de campo, né? Então aí temperatura do ar, pH, condutividade, oxigênio dissolvido, transparência, coloração visual, vazão entrando, foi lá. Cultura de régua, né? Por exemplo, pessoal de São Paulo aí, nível de represa, né? Eventuais observações de campo, isso aqui também é importante, tá? Às vezes você, o analista produziu o resultado e vai para um outro setor, e o cara pega aquele resultado, porra, nunca deu isso. Às vezes a resposta está na observação de campo. Então, o treinamento para a equipe da amostragem deve ser. Eu trabalho no laboratório, então tem um setor de amostragem que está subordinado, né, ao laboratório. E eu sempre falo para ele o seguinte: olha, a amostragem é o olho, é o primeiro olhar. Né? Então, o olhar representa muita coisa. E quem está lá no laboratório vai fazer um ensaio da amostra que chegar. Mas depois daquele resultado, ele vai servir para algo, para uma interpretação, para uma avaliação de conformidade. Né? Se você não tiver o reporte correto de como foi feita a amostragem, do que estava, né, ocorrendo naquele local, na hora da amostragem, você pode ter interpretações erradas. Vou dar um exemplo. Ocorreu no ano passado. A gente obteve um resultado de determinado parâmetro, que eu não lembro qual era. Acho que é um oxigênio dissolvido. Não lembro qual era o parâmetro, acho que era o oxigênio dissolvido. E era um campo totalmente fora do que a gente estava, de um corpo receptor, né? Era um parâmetro completamente fora da série histórica. Né? Então, aí você pensa, bom, não sabe como sai, foi feito direito? É o que você pensa, né? Fora tudo, feito direito. Vamos olhar a ficha de amostragem. Não, na verdade, eu nem olhei, na época eu nem olhei, né? Eu liguei direto lá para você poder mostrar. Perguntei, vem cá, o que aconteceu aí? Teve alguma coisa diferente hoje? Ah, não teve, estava um dragão no rio. Estava um dragão no rio. Pô, isso muda tudo, cara. Está dragão no rio. Imagina, se está dragão no rio, você deve estar subindo. Tem matéria orgânica subindo. Né? Impacta. Então, assim, você tem que saber o que está acontecendo, que isso pode impactar o resultado. E aí você vai ter uma interpretação. Acham que está havendo alguma degradação, alguma coisa diferente, mas não é verdade. É uma outra coisa que estava acontecendo ali que está impactando o ensaio. Condições meteorológicas nas últimas 24 horas. Isso aqui também, principalmente, ainda mais nós somos um país tropical, né? Isso aqui então é importantíssimo. Tá? Isso aqui afeta demais, 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 demais. Então, essa informação é uma informação muito importante. É uma outra coisa que o pessoal de laboratório ambiental, o pessoal que faz gestão aí de amostragem, também tem que. É sempre bom consultar. Previsão de tempo. Isso é muito importante, né? Para você planejar a coleta. Tá? Olha lá no clima-tempo. Clima-tempo, geralmente, o pessoal todo mundo usa. Né? Tem o clima-tempo e tem o. No site do INPE também, né, do CPTEC, tem um site também, Instituto de Pesquisas Espaciais também. Indicação dos parâmetros a serem analisados nos laboratórios envolvidos, né, o que vai ser analisado. Né, então, na ficha de coleta, aí, sei lá, tem frasco A, fitoplâncton, barra cianobactérias, frasco B, cianotoxinas. Né? Aí tem que estar descrito, é qual? Micocistina, sacotoxina, sinopermoxina, toxina, o que mais? Né? Tudo isso vai ter um tratamento diferente. Frasco C, metais absorvidos. Frasco D, metais. Né? E assim vai, tem que estar indicado. E na ficha de coleta tem que estar isso. Equipamento que foi utilizado para fazer a coleta, isso também é importante. Tá? Nome, tamanho, malha. Malha o quê? Malha por conta de rede de plâncton. Né? Então você tem ali a malha das redes, né, que você faz a amostragem. Olha só. Volume filtrado, né, quando a gente pensa em metais dissolvidos e outras informações relevantes. A amostragem pode ser simples, composta ou integrada. Amostragem simples. Já falou sobre isso, né? Pontual instantâneo é aquela coletada de uma única tomada de amostra num determinado instante para a realização das determinações. A gente tem uma foto, coleta provavelmente rio, né? Ou lago. Então você vê a luva, o frasco protegido por papel alumínio, é uma medida interessante, porque ela protege a integridade, né? A tampinha não está virada, né? Ela não está. E aí faz ali uma coleta superficial. Tá? Isso também é importante, né? Está bem definido. As suas coletas são superficiais, tá? Porque coleta em profundidade requer garrafa. Tá? Mas geralmente as coletas são superficiais. Né? A amostra composta é constituída por uma série de amostras simples, coletadas durante um determinado período e misturadas para constituir uma única amostra homogeneizada. Então, ela passando fez sobre isso. Este procedimento é adaptado para possibilitar a redução de a quantidade de amostras sem analisar, especialmente quando ocorre uma grande variação ou vazão do evoluído. Isso aqui é. Aqui, assim, a amostragem composta é muito estação de tratamento de esgoto. Tanto o afluente quanto o efluente. Né? Mais para efluente. A amostragem pode ser composta em função do tempo, da vazão, da profundidade. Não é, até como que foi passado? Existe, mas não é muito adequado. Né? Principalmente quando você tem um corpo que tem estratificação, então há diferença. Gente. Que aí você, coletei, através de profundidade misturei, mas esquece. Teu corpo não quer dizer nada. Entendeu? Não quer dizer nada, o corpo tem estratificado. Da margem ou distância, entendeu? Porque a gente escuta isso, uma outra coisa que tem que ter cuidado é que o cara que coleta. Eu já escutei isso. Né? O cara, o chefe lá, mandou coletar, né? Sempre assim, mandou coletar em três profundidades. Ai, que bem. Porra, o cara mandou coletar em três. Primeiro, como se fosse fácil coletar em profundidade. Começa por aí. Começa por aí. Né? Não é fácil coletar em profundidade. Né? Não é fácil manusear o equipamento, não é fácil ter o equipamento, tem uma série de mais aí. Aí, tudo bem, vamos supor que se você tem tudo isso, aí o cara fala, não, eu falo para misturar tudo. Porra, alguém tem que explicar para o cara que não dá para misturar tudo. Porque senão você vai criar uma amostra, entendeu? Que qual é o objetivo de um ensaio? Retratar uma realidade do teu corpo hídrico, né? Que a gente está aqui, né? A bota ambiental. Se o seu corpo hídrico ele é marcado por uma estratificação, você mistura no profundo dessa, você está fazendo o quê? Você está criando uma coisa da sua cabeça, que não vai retratar absolutamente nada. Tá? Então, assim, também tem que ter cuidado com isso. E aí você responde educadamente, não dá para fazer, que não é bem assim, geralmente a pessoa entende. A margem ou distância entre um ponto de amostragem e o outro, né, também não é recomendável, né? Também. Existe a possibilidade, mas também não é recomendável, né? Vamos supor, você tem uma... Fazer uma amostra composta, um lago. Aí tem um ponto, um outro ponto a 300 metros. Pô, 300 metros pode significar muita coisa. Você fala, por que você vai misturar o ponto A com o ponto B? O que isso significa ecologicamente? Então, assim, tem que ter muito cuidado com esse negócio de amostra composta. Para corpo hídrico. Né? Amostragem composta é mais para estação de tratamento de esgoto. A composição de amostra é realizada de acordo com o objetivo de cada trabalho. Ó, isso aqui que é importante. Tem que ver com o objetivo. E é definido pelo coordenador técnico no momento da elaboração do projeto. A amostragem integrada que é realizada com amostradores que permitem a coleta simultânea ou em intervalos de tempo mais próximos possíveis de alíquotas que serão reunidas em uma única amostra. É uma amostragem composta realizada com equipamento. Tá? Então, aqui está um amostrador automático. Hoje eu trabalhei bastante nesses amostradores, está continuando a aula. Né? Esse daqui está me parecendo da ISCO, do GLS da ISCO. Aí aqui você coloca as garrafas compradas aqui. Aí aqui tem esse anel, né? Que fixa ela. Aí aqui a gente coloca gelo. Olha um saco de gelo que você coloca aí. Aí aqui tem um módulozinho eletrônico, bom de vagabundo. E aqui só é a bomba, né? Aqui tem uma borracha, cara. Tem que entrar na balança aqui. Vale, aqui tem uma borracha que dá um trabalho do caramba essa borracha. Ela vive soltando, ela fica desgastando um pouquinho. Vamos lá. A coleta de água varia também em função da profundidade que foi realizada, podendo ser superficial ou em diferentes distâncias da base da superfície. A coleta de água superficial, ó, atenção, é a que ocorre entre 0 e 30 centímetros de volume d'água. Tá? Então, até 30 centímetros de volume d'água, coleta superficial. Tá? Mergulhou, né, o braço, tá? Coleta superficial. Enquanto que a profundidade ocorre abaixo de 30 centímetros da lâmina d'água, deve ser realizada obrigatoriamente com o auxílio de equipamento adequado. Geralmente são as garrafas, tá? De profundidade. Tomando-se o cuidado de não provocar. Isso aqui é um outro problema, né? A suspensão de sedimento próximo. Isso aqui também é um outro problema. Coleta em profundidade, ela não é muito fácil de ser realizada. Quando não é assim, rio, né? O risco de pegar sedimento é grande. Alto mar não, alto mar é mais né? A profundidade é grande, né? Até chegar ao leito oceânico, o impacto é menor. Preservação de amostra. Independente da natureza da amostra, A estabilidade completa para cada constituinte nunca pode ser obtida. Importante. Então, já começa a nossa incerteza aí, né? As técnicas de preservação, a seleção adequada dos frascos e a forma de armazenamento têm por objetivo retardar a ação biológica e a alteração dos compostos químicos. É exatamente isso. Tá? Por isso, você tem os prazos de realização dos ensaios. Reduzir a volatilidade ou precipitação dos constituintes e os efeitos de adsorção, né? No próprio frasco, né? Tem efeito de adsorção. Né? E ou preservar organismos, evitando minimizar alterações morfológicas, né? Sempre, mesmo quando a gente está fazendo contagem, né? A gente fica por fisiológicas e de densidades populacionais em todas as etapas de amostragem, coleta, condicionamento, transporte e armazenamento, até o momento do ensaio. Então, quando a gente pensa, você tem três etapas. Já você tem a etapa da coleta, propriamente dita, da amostragem. Aí depois você tem uma etapa que a gente chama de manuseio, né? Manuseio dos itens de ensaio, né? Inclusive um item da 17.25. E depois um ensaio propriamente dito. Então, primeiro aqui a amostragem, depois o manuseio e depois o ensaio. Bom, as técnicas de preservação de amostra que a gente mais utiliza são aquelas relacionadas à adição química, então que você vai adicionar uma substância química que vai retardar ou preservar, conservar uma certa estabilidade. Congelamento. Congelamento é, para... Então, toxina também usa congelamento, né? Refrigeração é usado para a maior parte, né? Congelamento, normalmente são toxina, né? Tem outros também. Agora só me recordo de ser toxina. É, vamos lá, adição química. O método de preservação mais conveniente é o químico, através do qual o reagente é adicionado prévia, ó, as microbiológicas, tiosulfato, EDTA, ou imediatamente após a tomada da amostra, promovendo a estabilização dos constituintes de interesse por um período maior. Contudo, para cada ensaio existe uma recomendação específica. Aqui a gente vai falar alguns, não tem como falar tudo, né? Não tem como a gente abarcar todo o guia da nacional de coleta, né? Então, consultem lá, tá? É, geralmente é realizada com o auxílio de um frasco dosador, frasco ou estanamesso, também tem, né? Geralmente realizada com o auxílio de um frasco dosador, conta-gota, pipeta, provedimento. Geralmente um frasco dosador ou um frasquinho conta-gota que a gente usa. Congelamento. É uma técnica aceitável para alguns ensaios. Serve para aumentar o intervalo entre a coleta e o ensaio da amostra in natura, sem comprometer esta última. É inadequada para amostras cujas frações sólidas filtradas e não filtráveis alterem-se com congelamento e posterior retorno à temperatura ambiente para a maioria das determinações biológicas e microbiológicas. Bonitinho esse refrigerador aqui, é o que a gente chama de expectativa é isso aqui, né? A realidade é aquela geladeira Consul velha. Quando é Consul, né? Então, pô, se for Consul, está ótimo. É, constitui uma técnica comum em trabalhos de campo e pode ser utilizada para a preservação de amostras, mesmo após a adição química, sendo empregada frequentemente na preservação de amostras para ensaios microbiológicos, físico-químicos orgânicos, inorgânicos, biológicos e toxicológicos. Então vamos lá. Acondicionamento, transporte e armazenamento de amostras. Deixa eu só dar uma pausinha aqui, só para ver uma coisa. Opa, desculpa. Vamos lá. Os tipos de recipientes mais utilizados para a coleta e preservação são os de plástico pouco lavado, principalmente quando a gente pensa na microbiologia, né? De alta densidade, então polietileno, polipropileno, policarbonato ou outro polímero inerte, e os de vidro com boca larga. Mais ou menos 4 centímetros de diâmetro para facilitar a coleta da amostra. Isso aqui também é algo importante. Às vezes a gente recebe uns auditores bem, bem chatos aqui em relação a isso, né? Que é em relação ao tamanho da boca do frasco. É. De preferência, sempre tem que ser boca larga, porque o frasco pequeno, a boca pequena, ela, quando você coleta, ela acaba gerando uma espécie de turbilhamento, um afunilamento na água. Isso pode criar algumas alterações para alguns ensaios, né? Principalmente quando é ensaio de comunidade fitoplâncton, tá? Então, é sempre ideal a boca larga. Mas, nem sempre a gente tem. Tá? Então, vamos lembrar que é a recomendação, né? Vamos lá, então. Ó, então, aqui. Condições operacionais. Interferência com a amostra, peso, resistência, quebra, limpeza, esterilizável, né? Então, aqui a gente vai ver as características de dois tipos de plástico. De material, né? De borosilicato, o vidro e o plástico. Bom, em relação à interferência com a amostra, é indicado para todas as análises orgânicas. Bom, para situar o que eu não posso usar nenhum tipo de material plástico para amostra de orgânicos. Ok, né? E ele absorve metais em suas paredes, então também não é adequado a coleta de metais. Em relação ao plástico, ele é indicado para a maioria dos compostos inorgânicos, biológicos e microbiológicos, pode contaminar amostras com fitalatos. Tá? A não ser que você analise o fitalato. Tá? Claro que o fitalato pode trazer tipo, algum tipo de consequência, um ensaio de toxicidade, muito mais. Tá? Então, para um dos físico-químicos, em geral, plástico. Está descarregando. Deixa eu ligar aqui o carregador. Vidro, compostos orgânicos. Tá? Óleos e graxos. Bom, não são compostos orgânicos. Vantagem, o vidro é pesado, o plástico é leve, resistência à quebra, o vidro é frágil, isso é um problema, pode ser um problema. O plástico é durável, então você tem aqui possibilidade de acidente. Né? A limpeza é mais fácil do vidro, muito mais. É, plástico, você pode ter um problema, porque ele tem uma absorção a médio e longo prazo, né? Então, você tem que ter algum tipo de política de descarte desse frasco e comprar novos frascos, tá? É, vidro esterilizável, tá? É, plástico, depende do plástico. Bom, limpeza básica de frascaria, né? Então, esse aqui é um protocolo básico de limpeza. Deixar os frascos, tampas e batoques de molho em solução de detergente alcalino. Então, esse detergente não é o detergente comum, tá? É o detergente específico de laboratório. Tá? Isso também é uma questão, não é todo lugar que tem. Há uma desigualdade no Brasil e tem muito laboratório que não tem detergente alcalino. Tá? Uso aquele detergente de 5 litros comum. Tá? Por tempo suficiente para facilitar a remoção de resíduos de amostra e possíveis etiquetas. Tem algum problema se eu usar o outro detergente? Não. O ideal é o alcalino, mas não usar o outro, nenhum problema. Tá? É, esfregar os frascos com gás pigão até a retirada total dos resíduos, né? O gás pigão é aquela escova, né? Todo mundo sabe qual é, né? É, esfregar com esponja de aço detergente neutro a parte externa dos frascos, tá? Ali não tem sentido usar alcalino, né? Enxagar com água corrente para retirar o detergente. Isso aqui vai ser muito importante. Tem alguns locais que tem lavadora de vidraria. Olha, a gente já teve lavadora, já tive lavadora há muitos anos. Dá um trabalho, cara. Alguns anos atrás, muitos laboratórios tinham, mas. Dava muito trabalho, o maquinário dava muito trabalho, quebrava muito, a assistência técnica sempre deixou a desejar, porque só tinha uma ou duas fabricantes, e subia tudo de fora. Hoje em dia, pouquíssimos laboratórios têm lavador automático, tá? Geralmente, é um lavador automático usa água quente. E aí, essas lavadoras tinham detergente específico, enfim. É, realizar um enxague final com água destilada ou deionizada. Colocar a estufa entre 70 e 100 graus. Aí depende, né? Durante 2 horas para secagem ou deixá-lo secar com a boca para baixo, que é o que muita gente usa, né? Sobre papel filtro absorvente. Aí tu vai em locais que não tem. Aí usa papel higiênico. É, tampar e armazenar em local apropriado. Isso aqui que é importante ali de cuidar. Então, isso aqui é o protocolo básico de limpeza de frascaria. Que tem que ter. O laboratório tem que ter um procedimento básico de preparo de frascaria, né, e responsáveis por isso. Metais. Então, vamos lá. Frascaria, limpeza de frascaria com sais de metais. Imergir os frascos e suas tampas em solução de ácido lumínico 10%, mantendo-os assim por 48 horas. Então, o que geralmente se faz, gente? Geralmente se faz até uma solução mais diluída, né? Que é ácido lumínico 10%. Porra, ainda está muito forte. Também se faz um pouquinho menor, tá? 5, 1% já está suficiente. Geralmente, o que se faz, gente? Você compra aquelas balanças Eu sou aqui do Rio de Janeiro, então aqui a gente tem uma loja no Rio de Janeiro. Quem é do Rio assistir vai saber qual é. Sobretudo no subúrbio, né? Chamada Amigão. É aquela loja que vende um monte de coisa para casa, aqueles utensílios para casa. Então, aí tu vai lá numa loja dessa, na tua cidade, e compra aquelas bacias, né? E aquele que a gente chama de banho. Né? Aí você vai para o seu laboratório, aí tu vai ter um setorzinho e vai onde você vai colocar os frascos aí. Aí você prepara os banhos, né? E essa solução aquosa, né? Com ácido nítrico, com ácido clorídrico, com ácido sulfúrico, para fazer essa limpeza mais intensa desses frascos. Vai retirá-los da solução, escoando-os bem. Enxaguá-los. Por que, que metais você tem que usar ácido nítrico? Né? Para tirar resíduos metais. Tá? A não ser que você tenha um laboratório super rico, né? Que não precise. Você sempre tem frasco virgem. Enxaguá-los com água destilada hidronizada. Mesma coisa aqui, deixá-los secar com a boca para baixo do papel filtro absorvente. Ou seja, não é para deixar em contato direto com a bancada, porque a bancada está suja. Quantos frascos vai colocar em cima da bancada? Você tem que colocar. Se não tiver feito papel absorvente, o papel higiênico vai servir. Tampar não fica feio, né? Mas tem local que não tem, mas você vai fazer o quê? Tampar e identificar o lote que fica lá aguardando o resultado do ensaio do banco de lavagem. Banco de lavagem. A gente vai ver mais a frente o que é isso, né? Que é o banco de frascaria. Armazenar em local específico, livre de poeira. Após o resultado satisfatório do ensaio do banco de frascaria, identificar cada frasco como um lote. É como se você preparasse, isso na microbiologia isso é muito comum, né? É como se você preparasse um lote de frascos. Preparar 50 frascos para análise de metais. Aí, um desses frascos, você vai colocar água, ionizada, destilada, enfim. Vai pegar essa água e vai fazer análise de metais. Ele tem que dar tudo abaixo do limite de quantificação. Tá? Aí, dando, ok? Aquele lote de frascos está aprovado. Tá? Coisa muito semelhante a gente faz na microbiologia. Alguma dúvida aí, gente? Alguém quer comentar alguma coisa?
Tranquilo.
Tá bom. Microbiológicos. Solução aí, muito parecido, detergente alcalino, gaspilhão. Chavar os frascos cerca de 10 vezes em água corrente. Isso aqui que tinha muitos anos também, tinha um laboratorista, né? Não, senhor já. E aí ele contava a quantidade de vezes que ele lavava. A gente falava para ele, tem que ser 10 vezes aí. Contava. Lavava 10 vezes. Excelente profissional. Mas tu imagina fazer isso, né? O esforço, né? Repetitivo, né? Meu Deus. Enxaguar os frascos cerca de 10 vezes em água corrente. E uma vez final, com água destilada e ionizada, enchendo e esvaziando totalmente os frascos. Só que resíduos, não. Totalmente o frasco. Acondicionar as tampas dos frascos em posição vertical e com o bocal voltado para baixo, retirar o excesso de água. Após a lavagem, é necessária a adição de preservantes e a esterilização dos frascos para garantir que seja de contaminação microbiológica. Aí você vai colocar lá ali o tiosulfato. E o EDTA, se for necessário, né? E vai esterilizar. Aí, ó, deve-se testar a eficiência do processo de procrevação com indicadores, né? Aí, isso aqui é um controle à parte, né? Que ele é, antes vocês devem ter visto na disciplina de microbiologia, sim, né? Mas é um controle que você faz para verificar a eficiência do autoclave, Aí tem uma viragem, não lembro mais se é de verde para vermelho, verde para azul. Cada bioindicador tem também tem uma lógica, né? Essa mede a eficiência da autoclavação. E aí você então prepara um lote, né? E aí aquele lote também que está preparado, né? Aqui não está falando isso não, né? Mas também existe o procedimento de você colocar água, semente de metais, tá, né? E proceder à análise. Tem que dar negativo. Óbvio, né? Ele é meio redundante porque quando você já faz a eficiência do bioindicador, em tese já tem. Só que, se for lá no estado aberto, o bioindicador você não usa todo o lote. Né? O bioindicador, se não me engano, ele é mensal, bimestral, tá? Tem na mesma, não lembro qual foi. Tá? Mas ele não é cada lote. Tá? Então, não está escrito, mas é uma prática que a gente também faz. E ela é complementar o bioindicador e é um controle importante, porque o bioindicador não é na mesma frequência. Porque se você tem uma rotina muito grande de análise, por exemplo, microbiológica, às vezes você prepara o lote, o lote vai durar só 3, 4 dias. Né? E aí o bioindicador, sei lá, você faz bimestralmente. Né? Então, o que está garantindo que aquele teu lote está. Será que não pode ter tido um problema nesses 2 meses? Né? Então é importante você testar, pegar o frasco daquele e testar. Você enche ele com água e realiza análise, o coliforme, os poros de bactérias, sei lá, análise lá no microbiólogo você tem que fazer. Tá? Bactéria heterotrófica, enfim. E tem que dar baixo o lado que está estipulado como teu limite de quantificação para aquela análise microbiológica. E aí, se sim, você aprova aquele lote, tá? Transporte e armazenamento. Ó, lembra que eu falei, ó, que no guia, aqui eu não tenho como falar tudo que está no guia, né? Então, assim, então aqui, por exemplo, sobre limpeza, eu peguei dois exemplos. Microbiológico e metais, estou falando assim, tem mais coisa, tá? Então, o GIG é a referência, tá? Transporte e armazenamento. O transporte das amostras coletadas deve ser realizado sob refrigeração, assim como a etapa de armazenamento até o momento do ensaio. Então, isso aqui, ó. Mundo ideal, né? Olha que lindo. É óbvio que a gente tem que perseguir isso, né? Todos nós, quando profissionais de laboratórios ambientais, temos que perseguir essa realidade, né? Ó, todos os frascos adequados, separados provavelmente por grupos de parâmetros, também tem possibilidade de contaminação cruzada. Esse menorzinho aqui, os seus termômetros, isso aqui nem cara, né? Eu particularmente não gosto disso daqui. Não, porque dá problema para o quê? Comprar carta? Então eu prefiro comprar o termômetro e colar nele. Não dá super certo. E aí, aquele termômetro você pode calibrar, porque aqui você manda para calibrar assim, ele é bonito, mas é um pouco prático. Porque aquele termômetro, como é que calibra isso daí? Vai ter que mandar a caixa lá para calibrar? Acabar bonitinho, mas ordinário, né? Não é prático. Melhor você pegar aquele termômetro de Incoterm, que não é grande, né? Você coloca uma fitinha dupla face, prende ali, um negocinho dentro lá com recipiente, com água em dentro da temperatura. 10, nota 10. Não há nenhum tipo de problema. Vamos lá. Vamos lá. Coleta e preservação de amostras para ensaios em água bruta. Então, aqui estou falando de água bruta. Tá? Então, você tem água salina, água subterrânea, tá? Efluente, água potável, que é água. Não botava na água para abastecimento humano, né, que está na rede. Eu estou falando de água bruta, então é rios, lagos. Tá. Parâmetros químicos. Procedimento de coleta em água superficial. Então você vê que tem uma série de variações. Água bruta, parâmetros físico-químicos e água superficial. É um procedimento. Encher o balde de inox ou a garrafa de Van Dorn de fluxo horizontal. Não sei se você já viu essa garrafa. Vou dar um Google aqui para você ver. Então, aqui está a garrafa, tá? Garrafa de Van Dorn horizontal, que a gente utiliza. Coleta de profundidade. Aqui, ó. Chega até a profundidade que você quer, tá vendo? Aí você libera, depois fecha, tá? Aqui, ó, acrílico transparente, bem interessante. Garrafa, termômetro, drago, não, pacote de sedimento, de quanto. Vamos lá. Assim, distribui seu volume proporcionalmente nos diversos frascos. Então, coletei com a garrafa ou com o balde, e aí vou levar isso para os frascos, né? Como forma de garantir homogeneidade da amostra, proporcionalmente. E pedir o procedimento até que todos os frascos estejam com o volume de água necessário para os ensaios, tomando cuidado de manter o espaço vazio. Olha, isso aqui é interessante, né? Então, isso aqui também é um pouco feio. Então, vamos imaginar: peguei minha garrafa, aí coletei, estou aqui com a água. Aí eu tenho aqui três frascos. O que que geralmente se faz? Eu pego isso aqui e já coloco tudo no meu frasco. Mas já tem outros dois. Isso que geralmente se faz. Qual é o procedimento correto? Encher a garrafa, tem três frascos. Aí, esse volume não é o suficiente para esses três frascos. Então, vou ter que mergulhar ela de novo para coletar. O que eu faço? Eu vou. Faço aqui um cálculo mental proporcional mesmo. Nada, não precisa nada exato, né? E vou dividir proporcionalmente esse volume para três frascos. Depois vou lá, coleto novamente e completo. Tá? Outra coisa importante é isso aqui, né? espaço vazio para a sua posterior homogeneização. Isso aqui é muito importante. No caso de amostras que não podem sofrer aeração, oxigênio dissolvido, sulfeto, compostos orgânicos voláteis e fenóis, né, que você, aí você tem, por exemplo, compostos orgânicos voláteis ou semióticos, você tem aquela tampa, né, que ela elimina o ar, né? Você enche até a boca, você vem com aquela tampa e ela elimina o ar. O oxigênio dissolvido, mesma coisa, você tem aquela tampinha, né, que você coloca e ela veda com selo de água, né? Quer ver? Tá vendo? Isso aqui, ó. É essa tampinha aqui, tá? Porque vai com uma telefia, tá vendo? Vários tá muito parecido com o negócio da tampa. Aqui mesmo, eu só preciso ver como é que é. Garrafa de Van Dorn. No caso de utilização de garrafa de Van Dorn, a mangueira deve ser introduzida estrangulada até o fundo do recipiente, liberando lentamente o regulador do fluxo de mangueira e deixando se extravasar duas vezes ou mais um para não deixando espaço vazio. Quando vocês já fizeram a garrafa, eu falei, correto, profundidade não é simples CP, né? Porque você tem que entrar, você tem um negocinho que você controla as mangueiras, né? A água tem que entrar estrangulada, né? Depois você vai deixando extravasar duas vezes. Efetuar as preservações requeridas e para aqueles ensaios, né? E acondicionar a amostra em caixa térmica sob refrigeração para transporte. Ok? Vamos fazer nossa pausa? Vamos fazer uma pausazinha para a gente ir no banheiro. Daqui a pouco a gente retorna. Posso não aqui? Tá, microbiológico.